Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Ainda bom dia para você. Daqui a pouquinho, meio-dia, boa tarde. Um dos trabalhos premiados na Expocom, a exposição de pesquisa e produção experimental em comunicação, que integra o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, vamos reapresentar hoje. O Coração Rueiro, de um repórter de realidade, que exibimos em março, quando a revista do meio-dia voltou ao ar. Você vai ter a chance de ouvir de novo, ou se não acompanhou na época, pela primeira vez. Categoria Ficção em Áudio e Rádio, da recém-formada jornalista pela UEL, Tatiane Pívaro. Semana passada, a estagiária Cauana Cardoso trouxe uma reportagem com estudantes que receberam os prêmios na Expocom, a Tatiane, também a Isabela Abrão e o Fernando Baricati. Também falou nessa reportagem o professor Heron Eloy. O áudio está disponível no nosso site, o novo site, inclusive, que é o radio.uel.br. A reportagem da Cauana Cardoso saiu no dia 19, semana passada. Hoje, vamos fazer um passeio sonoro pelo Porto de Santos, o ano 1968. Um Dia no Cais é o nome da grande reportagem do jornalista e premiado escritor João Antônio, que Tatiane Pívaro adaptou para o áudio. O navio chegando ao porto, os trabalhadores caminhando pela estiva, o som de bares fechando. Alguns dos momentos retratados na grande reportagem do João Antônio, que você vai acompanhar. Começa com a voz do próprio João Antônio, segue com a narração de Renato Forim Júnior.
Tive a glória, a subida, a glória de levar alguns dos meus personagens que na época do seu aparecimento eles sequer podiam fazer parte do registro de qualquer coisa no meu país. Eles sequer chegavam ao jornal, à revista, à televisão, etc. De repente eles conseguiram na década de 60 chegar ao palco literário e eu os levei até o exterior. Ou melhor, eles se levaram até o exterior. Um autorretrato meu, se eu fosse dizer que eu sou brilhante, eu diria antes que aqueles que motivam, aqueles que são a fonte de ternura dos meus personagens, quer dizer, aquele povo que motiva a minha obra, que é muito brilhante. Porque realmente eu acho que o povo brasileiro é brilhantíssimo na arte de sobreviver na miséria.
Longe em longe, uma locomotiva óleo diesel apita, desanimada, e vem furando as luzes na zona do cais. Rita Pavuna e Odete Cadillac se pegam, duas das que zanzam batalhando na noite, parceiras no trabalho, nas arrumações para surrupiar fregueses e levantar uma grana, ainda que devam aturá-los. 6:30 e somem as luzes dos trilhos dos bondes. Últimos músicos cabeludos, guitarras elétricas a tiracolo, passam em grupo, devagar. Entram no boteco, se chegam para o balcão, pedem média, pãozinho, manteiga. Beirando 7 horas, os trabalhadores do cais se apressam. Cara de sono, chegados de casa. O apito às 7 é o do batente. Antecipa distraídos, empurra atrasados, bota interessados de orelha em pé. Prolongado, manhoso, não grita. Parece querer apitar, despercebido, aos mais sonolentos da estiva. A rua vazia, calada, parada, quieta dos cabarés. As mulheres se sumiram na poeira e o sol dá de chapa no chão. Os guindastes já começaram, dançam, lentos, do porão dos navios para a terra firme. Do porto pro navio, do navio pro porto, do porto pro navio. O sol bate e rebate, E o cais mistura pombas, bondes que correm, varrem até a ponta da praia ou seguem para os lados de lá da cidade. Porões infectos, crianças peladas, serelepando na rua ou brincando sobre sacos vazios sujos. Portões enferrujados que a brisa do mar come. A esta hora, 10 da manhã, lá no embarque de passageiros, haverá portugueses, japoneses ou espanhóis com as suas melhores roupas, chegando ao país. O que se chama noite não vem da luz elétrica, nem das lâmpadas dos trilhos dos bondes se atirando sobre os paralelepípedos. Não vem da lua ou das estrelas no céu depois do crepúsculo, ora muito fanada, que pinta de preto casas, homens, mulheres e viventes do cais. Noite. Noitão. Aquela acesa que se abre para a vida, arrebenta, é quando se acendem os luminosos dos cabarés e a rua fica acordada. Para as mulheres, essa é a hora dura de batalhar, arranjar a grana. E para os homens é a farra. Só. Odete Cadillac e Rita Pavuna de novo estão de bem. São parceiras acesas da vida, outra vez unidas, que é como o trabalho dá resultado. Uma precisa da outra para seduzir os marinheiros. Na casa de tatuagens, atracaram-se a dupla de marinheiros loiros, jovens, vermelhos de mar. Riem, bebem e não entendem uma palavra dinamarquesa. O cabelo de um marujo é tão loiro que parece branco. Odete Cadillac, Rita Pavuna e os dois marinheiros procuram hotel. Apenas eles caiam, quebrados de sono, elas colherão as carteiras e voltarão para a gandaia. Seguem enlaçando a cintura dos homens, ainda não os abocanharam, precisam aturá-los cautelosamente. Mas aquela grana é imperdível. Ganharam a noite. Chegam estivadores, é outro dia no cais, manhãzinha. Os homens chegam outra vez. Um depois do outro, os cabarés vão fechando o olho da noite. A zona do cais começa a se despovoar. Gente não dormiu, busca uma condução para casa. É esse o momento em que as mulheres da rua, fanadas, dinheiro na bolsinha ou no seio, vão procurar longe os seus homens para lhes entregar a grana. É como também compra um pouco de amor. A madrugada desfiou e vai se indo. Chegam aos poucos um sopro frio da beira do mar. O céu está um breu e vai ganhando devagar um tom azul. Os rádios ressoam as primeiras músicas caipiras, um tom azul chumbado. Há, no entanto, alguma coisa precisa, forte, meio avermelhada, num ponto ali, no horizonte. Sanguíneo, já violento, um ponto querendo rasgar vermelho no céu. Explodir. E gritar de cor ali. Mas a hora ainda é neutra. A noite acaba. O dia acaba. A lua sumiu. Os primeiros homens da estiva começam a chegar.
Esta produção é uma adaptação do conto-reportagem Um Dia no Cais, de João Antônio. Produção por Tatiane Pívaro. Narração por Renato Forim Júnior. Sonora de João Antônio, extraída do programa Encontro Marcado, que é uma realização do Museu Nacional de Belas Artes, da Fundação Nacional Pro Memória e do Ministério da Cultura, com apoio da TVE. Orientação, Mônica Kazeker.
O projeto Categoria Ficção em Áudio e Rádio da recém-formada jornalista pela UEL, Tatiane Pívaro, que ganhou o Expocom Nacional Exposição de Pesquisa e Produção Experimental em Comunicação, que integra o Intercom, Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Também foram premiados Isabela Abrão e Fernando Baricati, os três aqui da UEL. Reportagem com eles, mais o professor Heron Eloy, está disponível no nosso novo site, radio.uel.br, do dia 19 de setembro. Anos do Cine Teatro Ouro Verde, comemorados em dezembro, começam a ser celebrados nesta semana Arrigo Barnabé, uma iniciativa do projeto Circulações. Hoje a gente conversou um pouco mais cedo, às 10 horas, com a Janete Alhauli, produtora do projeto, sabendo os detalhes das informações do Circulações. Você tem acesso a essa entrevista via Facebook da Rádio UFM. Daqui a pouquinho a gente também vai colocar no nosso novo site a entrevista com a Janete Alhauli. Essa semana inteirinha de exibição de filmes gratuitamente no Ouro Verde, sessões às 16h, também 19h30. A gente vai mostrar o trailer do filme Passagem Secreta, de 2021, dirigido por Rodrigo Grota, em que Arrigo Barnabé está como ator.
Bem-vindos ao Parque Calegari. O meu parque. A minha diversão.
Foi ela que você viu ontem à noite, Sofis?
Oi, Tere, seu tio. Como é seu nome?
De onde você veio?
O nome dela é Alice. Não importa de onde ela tá vindo.
Alice, eu preciso lhe dizer uma coisa. A sua mãe não vem mais.
Ela... Não é culpa dela, ela te ama. Eu gosto muito de você, mas ela simplesmente não pode.
Ela não vem mais.
Isso aqui.
Você não entendeu, Alice. Se você quer ganhar, você tem que perder.
Alice. Aí, Arrigo Barnabé, interpretação no filme Passagem Secreta, de Rodrigo Grota. Filme que vai ser exibido logo mais, 16h, gratuitamente, no Cine Teatro Ouro Verde, pela programação da Semana Arrigo Barnabé, que está iniciando hoje, prossegue até sexta-feira. No sábado tem o show do Arrigo Barnabé, da TT Espíndola e da banda Aminoácido, também no Ouro Verde. Vou fazer um resumo aqui do filme. Alice é obrigada a se mudar sozinha para uma pequena cidade, onde encontra um novo grupo de amigos. Ao invadir um parque de diversões para resgatar um dos seus colegas, Alice descobre segredos sobre a sua identidade e precisa fazer escolhas. O filme teve prêmio de atriz revelação e melhor trailer no segundo Inhapim, o Cine Festival de Minas Gerais. É dirigido por Rodrigo Grota, a produção é da Roberta Takamatsu. Então, logo mais 16h, na Semana Arrigo Barnabé, e o filme que será exibido à noite, 19h30, também de graça, Nem Tudo é Verdade, de Rogério Sganzerla. É uma produção de 1986, tem 95 minutos de duração. A programação completa dos filmes, palestras, também lançamento de livro na Semana Arrigo Barnabé, que está toda concentrada no Cine Teatro Ouro Verde, está disponível nas redes sociais do projeto Circulações, a iniciativa da Janete Alhauli, que teve hoje ao vivo aqui com a gente. Com essa informação, a cultura de hoje fica por aqui.